Com a gigaça do Deus, né? Que a paz de Deus é com você. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa do que nós conversou ontem? Por favor, fique à vontade.
Joaquim, eu tava com uma pergunta. Você falou daquela moça lá, a Suzane, que matou os pais, que ela era missionária, né?
Isso.
Mas também o senhor tem que falar que não tem como a gente saber,
não,
se a pessoa está amando ou não está amando.
Perfeito.
Mas então como que dá para saber que ela é missionária?
Para que saber?
Não, mas como que você...
Eu sei.
Ah, tá.
E eu estou falando para você que o que vocês não veem pode estar acontecendo. Só que o Cristo fala isso, né? De vocês precisam de comprovações. Mas não precisa de comprovação. Na dúvida, ame a todos. Eu lembro uma vez quando nós começamos a conversar sobre a questão do... Como é o nome? Do livre-arbítrio emocional. Nós começamos a falar que vocês têm o direito de... Escolher o que sentir. Então que ela precisa que vocês começassem a prestar atenção ao que está sentindo para mudar aquele padrão vibracional. E aí, na outra vez que nós voltamos, isso foi na Belândia, as pessoas começaram a perguntar sobre essas mudanças. Mas vai mudar? Não fazer nada para mudar para fazer, é mudar de não gostar para gostar. Eu disse, pera, para. Para que se preocupar com o que você está sentindo ou para que se preocupar com para onde mudar? Se a mudança tem que ser para amar. Então não importa o que você está sentindo, mude qualquer coisa que você está sentindo pelo amar. É a mesma coisa. Existem espíritos que cometem, entre aspas, atrocidades durante a encarnação e que são missionários. Você sabe se aquele caso específico, aquele espírito é missionário? Não. Tem como saber? Não. Mas pode ser? Pode. Então, na dúvida, ame. Compreendeu? É mais fácil você ear em Tiapa, porque amou quem não deveria ser amado, para vocês, do que você não amar quem tinha que ser amado. Ficou claro?
Não amar quem você fala é julgar.
O não amar que eu falo é o não respeitar a pessoa. Quando você não respeita o direito da pessoa, você está em contrariedade com ela. Julgar, reclamar, xingar, nada disso é... Tudo isso é consequência. O não amor é a falta de respeito. A falta de respeito é quando há uma contrariedade. Qualquer contrariedade é não amor. Por quê? Essa é a pergunta que vocês mais vão ouvir hoje. Por quê?
Porque vem a ver com questão de egoísmo.
Sim, porque quando você entra em contrariedade é porque você está valorizando o que você acredita.
O seu certo, as coisas. Dentro daquilo que você falou ontem, então a prática seria assim: minha personagem
quando você observar isso, na razão, na emoção, que o pensamento não está respeitando isso, o outro, você tem que observar. E isso é uma falta de respeito. Como eu quero ser feliz, eu não vou, como se fala, não vou dar valor a isso que está sendo pensado. Não vou valorizar isso que está sendo pensado. Não vou me acreditar nisso que está sendo pensado.
Ser feliz, tirar a paz é a mesma coisa.
Ser feliz?
E estar em paz é a mesma coisa. Porque, por
exemplo, para vocês é.
Então, por exemplo, quando você fala assim, a sensação que me dá é: o ser feliz abrange muita coisa. O estar em paz me cai melhor. Então, eu posso usar isso para ser meu bem.
Sem problema. Buscar sua paz. Mas não é uma paz que seja fruto de um domínio.
Sim.
É uma paz onde que seja resultado da não violência, da não agressão.
Eu tive uma dúvida ontem, Pai Joaquim. O senhor falou do pensamento inconsciente, né?
Isso, o pensamento inaudível.
Segundo os Espíritos, comumente o pensamento nos é dado, talvez a maior parte do tempo, né?
Comumento, né? Comumento é sempre.
Ah, é sempre.
A palavra que está lá é comumento. Comumento é sempre, praticamente todas as vezes. É de comum. Excepcionalmente pode não ser.
Mas a gente tem que separar o que é pensamento inconsciente de outro tipo de pensamento?
Não.
Tem utilidade também?
Tem utilidade, sim, mas você não tem como separar, você não tem como ouvir, já que ele é inaudível. Agora, você tem como entender que ele está presente.
Como assim?
Você não gosta do que ela fez. Isso é o pensamento audível. É o pensamento que está, vamos dizer assim, guiando a ideia de que o que ela fez não é bom para você. Tá certo?
Ele está racionalizando essa história e me dizendo que isso está me afetando de alguma forma.
Tudo isso dentro do audível. Agora, por que existe esse pensamento audível? Vamos botar em palavra para ficar mais fácil. Ela está vestindo a cor branca, você está vestindo a preta. Você é acerrado vestir cor branca. E aí a sua mente forma toda uma historinha, todo um pensamento, que ela é cafona, que ela é isso, que ela é aquilo, porque está vestindo camisa branca. Está vestindo roupa branca. Mas, por que que você tem esse pensamento?
Está baseado no conceito que eu tenho.
Este conceito que você chama conceito, na verdade, é um pensamento inaudível. Ou seja, só surge o pensamento audível porque há um pensamento que diz que o preto é mais bonito que o branco. Este você não ouve, mas você pode saber que ele está lá, sabendo, meditando sobre o pensamento que diz que o branco não presta.
Pensamento audível, tem como agir. Se eu estiver observando,
você tem como agir contra, libertando-se dele. Não tem como agir mudando ele. Você tem como agir libertando-se dele. Agora, você precisa entender que ele só existe por quê? Porque existe um pensamento inaudível que diz que você, que o preto é melhor que o branco.
Senão seria dado por Deus, né?
Sim, é um pensamento dado por Deus. Agora, é a sua prova. Você tem pensamento gostando do preto, que é para você se libertar de exigir que o preto seja a cor que todos gostem. É você precisa entender que há esse pensamento, porque não adianta só você se libertar do pensamento que acusa ela de usar o banco. Por quê? Porque o outro vai estar usando azul e você vai ter de novo o pensamento dizendo que ele está errado. O outro vai estar usando amarelo, você vai ter de novo o pensamento dizendo que ele está errado. Por quê? Porque você não tratou o pensamento inaudível. Ele continua, vamos dizer assim, zelando frutos, que é o pensamento que ataca os outros.
Não, então, assim, no segundo momento, eu sou capaz de fazer a minha escolha emocional de não me afetar por isso.
De não se afetar por lixo, naquela hora. Agora, além dessa escolha, você precisa também dizer para você, eu não vou deixar me afetar por ela, por quê? Porque todas as cores são iguais. Que aí você está começando a tratar esse pensamento inaudível.
Aí seria. E na ponte não está atacando. Assim, no quartel general ele está atacando o soldado. Cara.
Isso, exatamente. Você tá, em vez de você estar enfrentando a raiz do problema, você está enfrentando só o fruto.
Pensamento inaudível sempre é gerado pelo conceito, vem através desse conceito?
Sim. Sempre. O pensamento inaudível sustenta, vamos dizer assim, dentro da razão, dá razão ao pensamento audível.
O que chamam de inconsciente?
Vocês chamam de inconsciente. Agora, é interessante, tem muita gente que quer conhecer o inconsciente, é impossível, porque ele é inconsciente.
Joaquim, intuição.
Hã?
Intuição.
O quê?
Intuição.
O que tem?
De onde ela vem?
De onde vem todo o pensamento, porque intuição é um pensamento.
Mas está nesse inaudível?
Não, é audível. Muitas vezes é audível. Sustentada por pensamentos inaudíveis. Mas é audível. Agora, para um minuto só. Você vai trabalhar a intuição presa aos dogmas como nós começamos ontem? Ou seja, não, intuição é algo sagrado, é algo que Deus me dá para que eu não caia, não perca, não me aproxime do perigo, não faça? Isso aí é trabalhar o mítico. A intuição não tem nada disso. A intuição é um pensamento como outro qualquer. É o misticismo que expola esse pensamento e dá uma força a esse pensamento maior do que da outra.
É porque a intuição, ela parece que, assim, a gente separa muito, né? Não, isso é racional, é construir esse pensamento. A intuição, ela parece que surge do nada, né?
Perfeito, mas todo pensamento, na verdade, surge do nada. Porque o que falou? Comumente lhes é dado. Se comumente lhes é dado, comumente vocês não pensam. Mesmo que você pense, que está pensando. Então, com relação à intuição, o que eu posso dizer para você é: realize o trabalho de se libertar do sagrado que vocês dão à intuição. Porque vocês estão cansados de quebrar a cala com intuições. Memória é igual a CIP, é algo que alguém põe na sua cabeça. Memória é um fechamento. Como é um fechamento, comumente lhe é dada. Então a memória é dada. Você não se lembra. E lhe é dada quando? Agora. Porque só existe o agora.
Como se não existisse memória, então.
Não existe memória. Memória é outro nome que vocês dão a um pensamento que é fundamentado num pensamento inaudível para que você possa trabalhar aquelas suas questões que você veio encarnou para isso.
Joaquim, uma das coisas que a gente aprende que nos define é o pensamento.
Perfeito.
Eu sou o que eu penso.
Isso.
Tem filósofos que pensam, logo existo, então a gente entende muito a partir dos pensamentos que a gente tem sobre si e sobre o mundo.
Perfeito.
Você está falando para a gente que a gente não é o que a gente, que o nosso pensamento não é nem nosso, muito menos que a gente é o que a gente pensa.
Que o pensamento não é nosso, sim, eu estou falando, e quem falou não fui eu, foi o Filho da Verdade. E que você é, não é o que você pensa que é, eu não estou dizendo isso, pelo contrário, você é quem pensa que é. Mas o você que é, quem pensa que é o humano, é a encarnação, é a pova.
A memória está no humano.
A memória, tudo está no humano. No espírito nada vem, você consegue ter consciência. Então sim, penso logo existo. O ser humano só existe porque pensa que existe. Você é aquilo que o pensamento diz que é. Agora, você que está despersonalizado, precisa observar quem o pensamento diz que você, humano, persona, é. Para quê? Para que você não entre nessa
identificação,
obrigado pela palavra, com que o pensamento, com aquilo que o pensamento está criando, que é você.
Mas isso não é o pensamento que vai fazer.
Não, isso é você fora dele.
Então não adianta pensar.
Adianta pensar. Aí é que está o problema. Adianta pensar. Porque sem pensar, você não sabe quem é você.
Mas não que o pensamento seja a resposta, que o pensamento é a pergunta. Né? O pensamento é o que te propõe se desidentificar.
O pensamento lhe descreve. Descreve do que você precisa se desidentificar. Ele descreve o que ele mostra. O pensamento é como uma paca. É disso que você tem que se libertar. Ele cria o personagem para lhe dar aquilo do qual você precisa se desidentificar. Só mais um momento. Só tem um grande detalhe. Muito cuidado neste trabalho. Por quê? Não. Por que que tem que ter muito cuidado nesse trabalho?
Você pode estar se enganando, achando que...
Não.
Você pode criar uma...
O pensamento é... A razão é... mal educada, egoísta e vaidosa, lembrei. Então, quando o pensamento que há a descrição de quem é você, não vai ser verdade. Esse é que é o grande problema. As pessoas buscam na meditação conhecer-se. Só que, mesmo na meditação, a única coisa que você vai ouvir é a razão. Uma razão que vai criar algo de você que atenda a vaidade, o egoísmo e a má educação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem sujo. Se este personagem joga lixo no rio, a razão vai dizer que jogar lixo no rio é bom, é certo. Não tem erro. Por quê? Porque como mal educada que é, ou seja, como educada para ser uma humana e todo humano quer estar certo, ele jamais vai dizer que o que você faz é ser errado. Então é preciso, com esse trabalho, ter muito cuidado com isso. E esse é o grande problema da questão da meditação. É que vocês meditam guiados pela razão, e a razão leva vocês para viver um mundo onde você é uma fantasia guiada pela razão.
Mas não é possível, durante a meditação, ter momentos onde você...
Não, se liberta da razão,
você
não.
Chega no observador.
Como é que você... Veja, a razão Só a razão guia o que é consciente. E se não é consciente, você não sabe.
Mas imagina uma coisa num vazio, sem palavras, sem texto, sem...
Não existe.
Porque vem tudo pela impressão que dá que acontece.
É, porque tem essa sensação que a gente torna a porta.
Claro, isso é a própria razão que é.
Muda de fantasia. Porque às vezes faz muito mundo que você falou.
Não, não só muda de fantasia. É aquela síndrome que nós acabamos de falar ontem, do sagrado. Que a ideia do silêncio sagrado, olha, eu atingi o sagrado, eu atingi o silêncio. Nada, é só ela que está falando para o bacinho para você pensar que está no silêncio.
Mas Buda não atingiu o tal do nirvana?
Não existe nirvana para ser atingido racionalmente. O nirvana pode ser atingido pelo espírito no mundo espiritual. Mas quando o espírito atingir no mundo espiritual o nirvana, a mente não vai saber.
Não vai ser aqui fazendo o homem.
Nem aqui, nem em lugar nenhum.
Tá bom.
Raquel, e essas pessoas, esses seres que vieram e que a gente percebe, assim, pelo menos convivendo um pouco, olhando, que eles têm uma postura diante da vida, parece que mais desapegada, né? Sei lá, o Yogananda, alguns mestres que vieram aí.
Tá certo. O que que tem?
Não, que atingiram um estado de iluminação. Não é isso, então.
Muxa, deixa eu só falar uma coisa para você, que é uma coisa que vocês precisam começar a refletir. No universo não existe espírito de primeira categoria, espírito de segunda ou espírito de terceira, porque o universo é uno, único e estável. O universo é universal. Se o universo é universal, você é a encarnação de um espírito, mas esse mestre não é a encarnação de um espírito. Ele é um ser evoluído que está aqui. É só uma encarnação, é só uma ideia de... Para quê? Para testar sua veneração. Que aí você vai adorar o bezerro de ouro, que é esse mestre. É isso que vocês precisam repetir. Eu acredito em espírito. Eu acredito em encarnação. Eu acredito que a vida humana é encarnação. Quem é Chico Xavier? Quem é esse mestre que você falou? A encarnação é uma encarnação pura? Não! A encarnação é encarnação. Tanto a
Jesus.
Inclusive a de Jesus. É isso que nós estamos tentando conversar desde ontem. Por quê? Porque vocês precisam começar a vocês aprenderem a andar, parar de engatinhar. Ou seja, eu acredito em encarnação, eu acho que existe encarnação, mas aquele é o mestre, um guru que eu preciso seguir. Love, ave, ave, ave. Não pode haver lixo. Porque senão você separa espírito de primeira e espírito de segunda. Quando você precisa viver o universal, tudo uma coisa só.
E se percebe muita idolatria no meio mediúnico, assim, de certos espíritos que se manifestam aí.
No meio espiritual, é o que nós falamos ontem, a idolatria, a religiosidade, porque aí eu falo como religiosidade, mesmo não estando ligado a uma religião, mas é uma espiritualização humana, então para mim espiritualização humana chama-se religião, a religiosidade é espolada pela mente, criada e espolada pela mente. Para quê? O que que você faz quando você dá asas, como que ela falou, que ela não está sozinha, todos vocês têm seus ídolos?
Sim.
O que que vocês fazem?
A gente se aperta.
Não. Isso é ensinamento de Cristo. O que que vocês fazem?
Idolatra,
adoram outro Deus que não seja o Deus. Não, não é representante, para você ele é a pureza em pessoa. Então ele é o seu Deus.
E essa imagem?
Hã? O que que tem? É uma imagem. O problema não é ter a imagem. O problema é idolatrar a imagem. É achar que a imagem é pura, achar que a imagem é santa, que a imagem vai resolver.
Mas por que que botou a imagem então?
Não sei, não foi que pus.
E a vela?
A vela? Ela é para acender o pito.
E o café?
O café é para moer a garganta, senão duas horas falando não dá certo.
Então, mas é engraçado que em toda cultura é cheio de simbologia, né? Tudo.
Mas não há problema de ter a simbologia. O problema é você valorizar a simbologia como sagrada.
Não é meu.
Sabe, isso aqui, sabe o que que é?
Gesso.
Não sei se é gesso, se é madeira. É um pedaço de coisa. Agora, o valor que você aplica aquilo, aí sim.
Então, mas isso é também colocado, né? Sempre foi colocado para a população, essa veneração à imagem da Nossa Senhora, à imagem.
Por que será que isso foi colocado?
Eu acredito que é prova, né? Pra, claro. O Shiva, Ganesha e
isso, todos eles.
Até o próprio Pai
Joaquim. Isso, exatamente. O meu velho já perguntou se um dia ia ter um Zoquinim. Eu disse, graças a Deus, não.
Então é prova para todo mundo. Sim. Tipo assim, cadê Deus?
Tudo isso acontece para a gente chegar num dia como o do outro e dizer, você não pode deixar esse trabalho, essa mente que trabalha que ano sagrado ser o guia da sua vida.
Sim. Não, tá claro.
Porque senão você vai entrar na discussão sobre se essa imagem é sagrada ou não.
E aí a gente briga porque um fala, não, essa é, eu falo, não, mas
aí vem o pastor e chuta ela, você siga o pastor e diz que ele vai pro inferno.
Exatamente.
E esquece que você julgou.
É que a mente ela fica pensando assim, pelo menos quando você fala, tem encarnações que são mais puras do que outras. Por exemplo, tá, Jesus é uma encarnação, mas eu penso, ah, mas a encarnação Jesus é mais pura do que uma encarnação.
Não, Jesus fez cocô, se fica igual a todo mundo.
Tipo, não tem valor, não tem encarnação mais pura.
Não, toda encarnação tem o mesmo peso. Qual é o peso de uma encarnação?
Não.
Não. A última parte da pergunta 232. É, cada espírito toma um corpo de acordo com o mundo em que está para ali sob as ordens de Deus? Contribuir para a obra geral. Toda encarnação tem o mesmo peso. É uma contribuição para a obra geral. Não importa se foi a encarnação do Jesus, não importa se foi a encarnação do Siddhartha, não importa, ou se é a encarnação de um bêbado que caiu na rua. Com todos eles, ao seu modo, aquela encarnação contribui para a obra zelar. Por quê? Porque zela a oportunidade da sua mente fazer um julgamento.
Voltando um pouquinho a pensamento, intuição.
Voltando um pouquinho ao pensamento e intuição, sim.
É, no livro dos Espíritos consta a pergunta de Kardec, o Chico da Verdade, sobre a influência dos Espíritos sobre nós encarnados.
Exatamente.
E, resumido, o que eu lembro, muito mais do que imaginais, frequentemente são eles por vir.
Perfeito.
Até onde vai isso?
Até o frequentemente são eles que dirigem você. Você acha que você chegou aqui, que você veio.
Mas existe uma equipe espiritual nos dando pensamento.
Sim. Sim.
É uma das 12?
Sim.
Que 12, gente?
A 12 tribos de Israel.
12 tribos de Israel.
Sim.
É, aqui está sendo, digamos, conduzida pela 11ª, é isso?
Não, aí essa aí já é outra coisa. 11ª, 12ª já são trabalhos na. de orientação de missão. Mas o pensamento acho que é sete ou oito. Eu não sei o número, não, só sei certinho. Só sei o que acontece.
Tá certo. Mas eu quero dizer, por exemplo, que aqui, como você sempre diz, que é o porta-voz, ou a voz,
isso.
Existe uma equipe, e essa equipe é a 11ª?
É 11º Batalhão do Exército de Maria.
Então, das 12, tem uma que alimenta os pensamentos.
Tem uma que lhe traz os pensamentos. Traz.
Então, presidente que você gosta, não é você que gosta. É a equipe trazendo pensamento. Então.
Pra quê?
Só o Joaquim Palmeiras.
Pra quê?
Prova.
Se é povo, é pra quê?
Chamada, né?
Pra você se libertar do gostar. Ou seja, pra você gostar e não criticar quem não gosta.
Joaquim, peraí,
antes que nós esqueça, vamos só falar uma coisa aqui, só antes que nós esqueça, para não perder o fio da meada. Então não adianta meditar, concorda comigo?
Sim.
Então não tem jeito.
Mas não tem quê?
Eu disse que você não pode, não adianta você meditar, porque o que é, pensando quem é você, porque o pensamento é fantasioso. Ele cria uma fantasia de você. E aí então eu estou dizendo, então não adianta meditar.
Não.
Você jamais vai conhecer você? Ainda tem a pergunta dele, que ficou lá para trás.
Mas acho que retoma isso.
Você adianta meditar? Adianta você querer conhecer quem é você?
É possível, né?
Hã?
Não vai conseguir.
Vai.
Eu sempre achei que meditar seria pensar o pensamento.
Sim, pensar o pensamento. Mas não a pensar o pensamento no sentido de acreditar no que o pensamento fala. Porque o pensamento que um personagem fantasioso. Quer dizer que isso não dá? Isso quer dizer que não dá para você se conhecer? Dá. Como?
Não é fazer as reflexões sobre o que você pensa.
Hã?
Não é fazendo as reflexões, como ele falou, repensando o pensamento para ver o que
O pensamento é fantasioso. Aqui é um personagem de fantasia. E você vai acreditar que você é aquele atinho lá do desenho animado.
Toda resposta que vier vai ser falsa, então.
Sim, vai ser uma fantasia fundamentada no egoísmo, na vaidade, na má educação.
Então não tem como.
Tem como.
Você ficar com você e achar que foi você mesmo.
Tem como.
Você vendo com você mesmo.
Tem como, sim.
Não acredito.
Tem como, sim. Basta você ouvir o que o outro fala de você.
Meditar nisso, então.
O outro fala que você é vaidoso. Ao invés de você de se desculpar pela vaidade, assuma que você é. O outro fala que você é gosto. Ao invés de você achar que é sincero, aceite que você é gosto. O problema é que a primeira coisa que vocês fazem é criticar o que o outro está falando de vocês.
Se o que o outro estiver falando não for apropriado, não for correto. Às vezes acontece.
Compreenderam agora o que eu falei?
Mas sempre, tanto que o outro falar, vai ser exato.
Tudo que o outro falar, você é. Por mais que a sua mente, que é fantasiosa, que é vaidosa, que é egoísta, não aceite que você é. Sabe por quê? Quem é o outro?
É o espelho.
É o Deus.
Zelando o quê?
Povo.
Mas se a prova for ele falar uma coisa que está errada?
Para você.
Se a prova for ele falar uma coisa que está errada. Ouviu? Você erra, viu? Segundo ele, você erra, ouviu?
Mas se Deus é alguém do mal,
hã?
Mas se Deus é tudo, ele tem que ser o erro também. Não?
Ah, se Deus é tudo, ele tem que ter o erro. Coitado de você. É o próximo candidato a ser Deus nas próximas eleições. Então a meditação não é você se deixar levar pelo pensamento. Meditação é você ouvir o que o outro fala de você. E aí ouvir o que o pensamento fala sobre aquilo e se libertar do que o pensamento está dizendo. Sabe? Entender que você não é santo. Não existe ser humano santo.
Isso no caso dos atos também que acontece?
Tudo, tudo, tudo. Se o ser humano passa a perna em você e isso faz mal para você, o que, que isso quer dizer?
Oportunidade de amar.
Não, o que, que isso quer dizer?
Que você um dia fez isso também.
Não, isso é história de pílita. Se um ser humano passa a perna em você, o que isso quer dizer?
Você também passa a
perna em você. Não, isso é história de pílita. Eu cortei o braço, agora eu vou perder a mão. Não, karma não é isso. Que você é ganancioso. Porque se você não fosse ganancioso, você não ia reagir contra alguém ter passado a perna. Se tinha uma moça lá no São Paulo, que já até morreu, que um dia ela disse para eu, Joaquim, eu estou muito, muito chateada, porque eu passei a minha vida inteira esperando que eu fosse escolhida na promoção, meu chefe escolheu o outro. Isso é sinal de quê? De que ela é gananciosa, de que queria. Porque ela me disse, e ele não tem qualidade. Eu disse, quem tem que julgar a qualidade de quem vai? Sinal, se ele promoveu o outro, é sinal de que o outro, ele achava que o outro tinha. Você acha que o outro não tinha, mas ele tinha. Por seu certo. É isso que vocês precisam entender. O que o outro faz, o que, e não é só a palavra, o ato também que o outro faz, sempre é o professor particular mostrando para você o que você precisa trabalhar. Mas para você poder trabalhar isso aí, você precisa se libertar dessa mente orgulhosa, vaidosa, gananciosa, mal educada, que você acredita que é você e que você acha que é o seu Deus, que é aquele que está certo, que é quem vai lhe levar para o porto da segurança. A sua mente só lhe leva para baixo. Ela não está nem aí com felicidade. Ela não está nem aí com reforma íntima. Por isso é dito no livro do Espírito, não é um bom guia para você. Mas você continua se baseando nela. O certo é o que ela chama de certo. O bonito é o que ela chama de bonito. E os outros estão todos errados.
É por isso que Paulo diz que o ser humano é inimigo de Deus?
Exatamente.
Mas é o que nos resta quando acaba a palestra.
Hã?
Aqui tudo fica claro. A gente vai embora, é só a gente com a nossa mente. E aí acaba caindo. No primeiro dia você lembra, no segundo, terceiro você já está caindo de novo e acredita na mente.
Perfeito. Aí você fala com ela, ela lembra para você, lembra da mente? Tem que prestar atenção. A necessidade da sanga na ajuda da promoção. Você está
vendo como eu te respiro?
Melhor. Aí ela vai e faz uma coisa que você não gosta, aí é a hora de você pensar, fala, eu tenho que pensar, se eu cair nessa, eu vou sofrer, eu não posso aceitar. É isso que vocês precisam entender. A meditação precisa ser sempre fundamentada, não na razão, mas na ideia de que a razão é a prova. Na ideia de que aquilo que acontece só acontece para você, para tocar exatamente no ponto que você precisa.
Joaquim, foi por isso então que o senhor, quando eu disse naquelas reuniões que eu disse assim, eu vou começar com a meditação, depois entrar com o assunto, o senhor disse assim, não, entra com o assunto, depois vai com a meditação.
Sim. Só um momentinho, porque tem... Você já respondeu a sua pergunta ou você esqueceu?
Não,
então, pergunte.
É, assim, o senhor estava falando de pensamentos mais superficiais e que existia um pensamento mais profundo, que era o inaudível, etc, etc. É, e agora o senhor falou que para acelerar esse processo, o outro me ajuda muito mais. Então dá a impressão que para ir acessando essas profundidades dessa relação, quanto mais o outro estiver presente, mais fácil para a gente...
Quanto mais o outro for, entre aspas, seu inimigo, melhor para você.
Mais oportunidade de trabalhar isso.
Mas com ele é mais fácil e mais...
Não, não é mais fácil, é o único jeito.
Ah, sozinho você não consegue.
Sozinho você não consegue. Por quê? Porque sozinho você ouve a razão e você acredita na razão.
Você precisa do inimigo para te escancarar que o problema vai crescer.
Perfeito. O problema é que quando o inimigo escancala, você se prende à própria razão e ataca o inimigo.
É, você falou assim que a gente pode usar o outro para refletir.
Não pode. A única forma que você tem para repetir é ouvindo o outro, não é? Pode. Tem que.
Se a pessoa falar.
Se quiser.
Você é grosso, mas mesmo que você ache que não, você pensando. E no caso oposto, se de repente, tipo assim, o artista ou até o guru faz um lado, todo mundo indo lá e do outro, você não querido. Só elogios. Diante disso, é
difícil. Pova para quê? Para ver se você vai se entregar à busca da fama, à busca do elogio. Porque normalmente o artista que é muito basulado hoje, amanhã é aquecido. E aí na hora que aquecido é que é o problema.
Então ele tem que estar rebatendo toda hora essa idolatria.
Sim, com certeza. Agora, peraí, agora é ela.
É que nisso tudo eu queria saber onde que está aprendendo tudo isso? É o espírito ou o ser humano? Quem ajuda quem nessa história? Porque uma vez eu ouvi o senhor dizer que assim, o espírito está lá em algum lugar dormindo, dormindo sonhando para você. Ele só observa. Para que todo esse nosso, entre aspas, trabalho? De lutar contra a mente, lutar contra os pensamentos, lutar contra toda a vaidade e tudo mais.
Eu gente, acabei de dizer para o doutor que o doutor falou: aqui está tudo bom, daqui a pouco a gente esquece. Mas o espírito não esquece. Tudo que eu estou falando para você está cegando ao espírito de uma determinada forma. Não nas palavras, não na compaixão que o ser humano está tendo. E a partir dali o espírito passa a ficar atento a algumas coisas. Então quando você, humano, ouviu o Joaquim falar isso, achou importante, achou certo, achou interessante, e não faz, o espírito diz: espera aí, ó. Eu não posso aceitar isso. Aí você, humano, continua vivendo sua vida e o espírito conseguiu realizar sua forma. Então, tudo, para que tudo isso? É uma frase que eu já disse anteriormente. Eu falo a espíritos através de humanos. Ou seja, tudo que nós está conversando aqui, tudo que nós está falando aqui, tudo que você está pensando aí, tudo isso, de alguma forma, que eu não teria como explicar para você, de alguma forma atinge o espírito. E ao atingir o espírito, ajuda ele nesse tal, a ter a prova para realizar.
Por isso que o senhor diz, então, quando muitas vezes a gente acha que não conseguiu, na verdade, foi o espírito que conseguiu.
Perfeito, exatamente.
Quando o outro dá essa prova, ah, você é vaidoso, ou você é raivoso, e você medita, tudo bem. E quando você reage a isso, você está gerando a prova para o outro também?
Primeiro, quando você reage a... Sim, você está fazendo a prova para o outro, você está dando ao outro que ele precisa, contribuindo para a obra zelar. Quando você reage aqui dentro, você está se sujando. Porque você não está amando. A intenção é um fechamento. Sim, eu mesmo já falei muitas vezes ouvir a voz do coração. Eu diria para você que isso é mais uma figura poética do que outra coisa. O que que haveria dentro do coração?
Eles tentam mostrar que é mais real, que assim, é uma coisa impensada, porque aí falando de intuição, memória, né, que está tudo no mesmo balaio, então também essa história de ouvir a voz, que é aquela coisa...
Então o que estaria dentro do coração seria aquilo que você está sentindo.
É, que seria mais verdadeiro, né?
Sim, mas veja, quando você ouve, o sentimento saiu daqui e veio para cá.
É,
mas que bom, você ouviu.
Tá.
Você sabe que está sentindo. Porque tem muita gente que você diz assim, não pode ter raiva. Mas eu não tenho raiva, isso só não peça mesmo. Ouvir o coração é você assumir que no seu coração tem aquela raiva. Mas é uma figura poética. Não dá para você ouvir o que espiritualmente existe. Até porque no coração, ou seja, no epílito, não há raiva. Tá? Tá bom? No epílito não há raiva, no epílito não há ganância, no epílito não há ódio, no epílito não há desamor, no epílito não há julgamento. É isso? No espírito há tristeza, a contrariedade, a... No universo não existe outra coisa. O universo é um, o único estado, só amor. O que é a raiva do espírito? Não. Do espírito.
Então não é a contrariedade?
Não, é amor.
Ah, mas de uma outra.
É amor o quê? Então não é o problema, não é você mudar o sentimento, é deixar de ser egoísta. Porque amor já é. Dentro do espírito, ouvir a voz do coração, dentro do espírito, você só pode ouvir amor. Porque só existe amor. E onde está o egoísmo? Está no espírito?
Está na encarnação.
Está na encarnação.
Está na crença ilusória do espírito. Ele acredita que é egoísta. Por isso ele é egoísta.
Isso também é um pouco confuso.
Isso é muito confuso. Não é pouco, é muito, porque trabalha com uma série de coisas que você não faz a mínima ideia o que seja.
Não, então deixa quieto.
Perfeito.
Faz o seu trabalho e não queira caminhar pro meandro.
Não é fácil o seu trabalho.
Não.
Seja feliz e esqueça o resto. Eu não sei, e daí? Que bom que eu não sei. É menos uma coisa para me tirar a paz.
Muito tempo atrás se falou sobre ser feliz egoisticamente.
Isso, ser egoisticamente feliz.
Egoisticamente feliz.
Quanto você não quiser ser feliz egoisticamente, jamais você será. O que é querer ser feliz egoisticamente?
Feliz independente de...
É abrir mão de tudo que não é feliz. Tudo que não leva à felicidade. Tudo, não importa o que seja. Aquilo me traz dor de cabeça, eu largo a mão. Não quero nem saber. Mas se você largar a mão, você vai perder. Dane-se, eu vou ganhar. Porque eu vou ganhar a felicidade. É esse a questão do egoísmo. O egoísmo é você priorizar a felicidade a qualquer coisa.
Qualquer situação, qualquer coisa.
O problema é que vocês fazem exatamente o contrário. Vocês priorizam tudo, menos a felicidade.
E o automático nessa situação?
Causa prazer, né? Eu acho que a gente já confunde felicidade com o que dá
não.
prazer.
Não, não. Não. Não é felicidade, confunde felicidade com prazer. Não, não é. É tão bom derrotar os outros, não é? Não é, não, não é o prazer, é a derrota, a sensação de vencer. Sabe como seria bom ganhar a disputa de baixo, né? Como é que é o nome? Isso, queda de baixo com a sua mãe, né? E ela parar de picar com ele. Não, eu sei, mas entendo o que eu estou querendo mostrar. Não é o prazer, é a sensação de ter derrotado.
Pensei numa sensação prazerosa.
Não, você não pensou na prazerosa, porque o prazer, ele é apenas decorrência. Se você vencer, você vai ter o prazer. Mas primeiro, o objetivo primário é vencer. E não é nem vencer, porque vencer não adianta só você conseguir o que você quer. Você tem que conseguir o que você quer vencendo aqueles que não querem o que você quer. Que não querem deixar você ter o que você quer. Que o objetivo primário é sempre ganhar algo de alguém. É assim que o ser humano trabalha. Essas quatro âncoras.
A minha vontade seja satisfeita.
Não é que a minha vontade seja satisfeita. É que a minha vontade vença a vontade dos outros. Não, não, não é, não. Não é só satisfazer a minha. Porque seria muito interessante você dizer que a minha vontade seja feita, mas que a dela seja feita, que a dela seja feita, que a dele seja feita, que a dele seja feita. Você não está nem aí para a vontade dele. Ou, pelo contrário, está sim. Está muito ligado na vontade dela para você sobrepor a vontade dela, para que ela não consiga a vontade que você quer ter a vontade dela e você consiga a sua.
Melhor então que a minha vontade prevaleça sobre
a sua. Que a minha vontade derrote a sua. Não, não fala palavras bonitas. A coisa tem que ser muito dura. Se você quiser ser feliz, você tem que enfrentar você cala a cala. Não adianta você fantasiar. A mente fantasiosa. Eu não quero o bem do outro. Eu quero ganhar do outro. Eu preciso derrotar o outro. Derrotar. Humilhar-se de preferência.
Encarar a hipocrisia
de frente, ao invés de ficar, não, eu só quero sobrepor. Não quer sobrepor, você quer humilhar o outro, você quer derrotar o outro. Amendo, não é mal-caratismo, não estou falando de você querer, de sacanagem, mas amendo trabalha assim. Ela exige que você obtenha uma vitória para poder ter o prazer. Mas não é o prazer que ela busca a vitória. Isso é que enfrentar você de frente, sem hipocrisia, sem essa ilusão da mente de que, ah não, eu vou abrir o meu armário, vou dar toda a minha roupa velha para alguém. Depois eu vou lá comprar tudo de novo, porque eu não vou ter. E veja bem, roupa velha, a nova não. A nova eu acabei de comprar, não vou dar, né?
O Joaquim, e como faz para diferenciar esse egoísmo, que seria bom, que é o egoísmo de você querer ser feliz, desse egoísmo que não é pequeno?
É muito simples, Lúcio. Quando você quer ser feliz. Agora, quando você quer ser feliz, por quê? Aí virou egoísmo.
Uma vez você disse que a chegada do extraterrestre, ele ia mostrar a nossa hipocrisia.
Isso.
Mas, para isso, eles precisariam ouvir. E aqueles que não querem nem ouvir nada do tipo?
Quem que você fala? Encarnado?
É.
Sim, você acha que todos que estão encarnados vão conseguir mexer suas formas e vão continuar? Tem o livre-arbítrio de ouvir ou não. Os que não, ouvirem vão continuar no mundo de pau e expiação. Qual o problema? É, hoje é assim.
Seria mais ou menos o tipo, eles trazer a verdade, as verdades que você traz. Né? É mais ou menos a relação que a gente está tendo. Assim.
Que, veja, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado e nunca fez nada com o que recebeu, vai receber aquilo que merece. Já é isso. Não tem inferno, não tem cativo, só vai encarnar de novo no mundo de pau e expiação. E não há absurdo nenhum. Sabe por quê? Você lembra das outras encarnações? Que foi reencarnar no mundo de pau e expiação, nem vai lembrar que não passou, que está no mundo de pau e expiação, que é um desgraçado, coitado, que não fez nada.
Como a gente vai...
Vai nem lembrar.
Aí você vai lá ajudar de novo pra mim.
É, é bom. Mas você acha ruim isso? Se essa ruiz,
não.
É bom, porque se não tiver trabalho, nós não podemos ganhar nossos bônus ovos.
A coisa não é mais simples do que a gente imagina. Tipo assim, existe um trabalho que está acontecendo, que é um trabalho real, que está em outro plano, que eu não sei o que é, e não sei de que forma ele está acontecendo, mas que ele está acontecendo. E existe esse plano aqui de trabalho nosso, que é a mente que gera, né? Mas como tudo que vem da mente, ela é mal educada, egoísta, aquele monte de coisa lá, não precisa a gente se preocupar com essa coisa toda, simplesmente pegar o que a mente está dizendo e joga fora no lixo e segue em frente.
E deixa eu falar uma coisa para você. eu tenho que ir, né? Porque... que às vezes alguém descobre como colocar o ovo em pé. E aí é duro. Eu acabei de dizer para eles, e ditei aqui, que a mente quer obter vitórias. A mente precisa derrotar. É por isso que é complicado. Se não for complicado, qual a vantagem de fazer? Então a mente complica. Para quê? Para ela mesmo fazer e dizer que venceu. Você falou uma coisa muito interessante. É muito mais simples. É. Só existe uma coisa que você pode fazer nesta vida. E a única coisa que vocês não fazem nessa vida. O que que é? Qual é a única coisa que vocês podem fazer nessa vida e que vocês não fazem?
Amar, amar,
viver a vida,
ser
feliz. A única coisa que você pode fazer é viver. E a única coisa que vocês não fazem, vocês só zelam uma série de coisas para fazer e não vivem.
É por isso que Jesus fala dos mortos.
Hã?
Por isso que Jesus fala para deixar os mortos.
Deixa os mortos enterrarem os mortos. Sabe, é a única coisa que você pode fazer é viver. O resumo de tudo isso que nós falamos, de tudo que nós falamos em 21 anos, é o seguinte: vá viver a sua vida. E toda vez que acontecer alguma coisa que acabe com a sua felicidade, esqueça a coisa.
A historinha, né?
A casa está para cair, tá? O dia que cair, caiu. O dia que não cair, não caiu. Eu não vou perder meu tempo me preocupando. Se eu souber consertar a casa, eu vou lá. Se eu não souber, eu vou chamar alguém para consertar. Mas eu não vou ficar preocupado que a casa pode cair hoje, amanhã ou depois. Porque se você conserta ou chama alguém para consertar, quer dizer que ela não vai cair mais? Pode cair. Sabe, só isso. Vá viver, viva, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que for trazer peso para você, tudo aquilo que for tirar sua paz. A moça falou, eu prefiro trabalhar com alcançar a paz. Só que, quando ela fala em trabalhar para alcançar a paz, sabe o que ela está me dizendo? Que ela perde a paz buscando a paz. Esse é o grande segredo realmente de tudo isso. Eu acabei de dizer que a felicidade vem de dentro. Ou seja, vocês já são felizes. Só que vocês jogam a felicidade fora, procurando saber como fazem para ser feliz.
O neurose é da perseguição.
Não é neurose de perseguição, sabe o que que é? Não é neurose de perseguição, sabe o que que é? Ser sábio. Eu fiz. Eu sei. A boca da fama. Deus mostra ao simples o que esconde do sábio. Sabe? A fase do Dalai Lama é muito interessante. Eu gosto de ver o ser humano que perde a saúde buscando juntar dinheiro para depois gastar o dinheiro buscando saúde. É golfinho. Vocês perdem a felicidade buscando a felicidade para depois querer ser feliz. A felicidade não está no trabalho mental. A felicidade está em você aplicar a felicidade a uma caneca. Que bom que eu tenho essa caneca. Ah, mas é uma caneca feia, uma caneca suja, é uma caneca... Não me importa, é a caneca que eu tenho. Hã? É a caneca que eu tenho, que maravilha. Ah, mas sabe, eu tenho que andar daqui até não sei aonde, porque meu carro quebrou. Que bom, eu tenho dois pés, vou andar. É isso, viver com simplicidade. Aliás, foi um trabalho que nós fez lá no São Paulo. Viver de uma forma simples. Viver de uma forma simples é viver com felicidade tudo o que acontece. Mas para isso é preciso tratar tudo o que acontece com simplicidade. E vocês complicam para descobrir como tratar com simplicidade. A quantidade de perguntas que me foi feita ontem e hoje é para tentar entender, para tentar saber, ou seja, complicando o que é simples. Sabe, você quer ser feliz? É preciso ser feliz. E para você ser feliz, você tem que colocar felicidade nas coisas. É só isso. Ah, como eu coloco felicidade? Sendo feliz com o que você tem. Eu só tenho um pedaço de pão velho para comer. Louvado seja Deus. Mas o problema é que quando vocês só têm um pedaço de pão velho para comer, o que que vocês fazem? Se preocupam se o pão está mofado, se o pão vai fazer mal, se por que que vocês não têm outra coisa, por que que vocês merecem, como vocês vão mastigar, quantas vezes tem que apertar a boca para poder comer, como é que vai ser o cocô quando sair... E querem ser felizes. É impossível. Eu lembro da moça, eu fiz uma pegadinha com ela, de quando ela estava comechando, ainda estava muito pesa. Ainda estava, tá? Faz de conta que não está mais. Que eu disse para ela, hoje em dia tem dois tipos de como é que se diz, de verdura, legume, né? Aquela que... Isso. Aí eu disse para ela, essa outra é melhor, né? É uma outra mais gostosa, mais isso, mais saudável. É, se é. Eu espero, então Deus é um sacana. Por quê? Porque essa que é mais saudável, custa mais caro. Quer dizer que o pobre tem que morrer desgastado. É isso que eu estou querendo dizer. O que complica a vida de vocês é vocês saberem que existe uma comida melhor que a outra, que existe uma comida mais saudável que a outra. Porque a partir do momento que você trabalha, vive com a sua relação com a comida de uma forma mais complicada, você se afasta da felicidade. Porque a felicidade está em simplicidade. Ah, eu prefiro comer essa comida, mas não tenho, vou comer essa droga mesmo que está aqui na minha frente. E vou comer ela feliz por estar comendo ela. E não como uma obrigação, e não preocupado com o que ela vai fazer comigo. É só isso. E a sua colocação, como eu disse, de colocar o ovo em pé, eu acho que todos conhecem essa figura, né? Que tinha que colocar o ovo em pé e aí descobriu como colocar, leva a gente justamente para a conversa que nós temos, tem que ter, que eu ontem já adiantei. A fase dos mestres acabou, a fase dos enviados dos mestres acabou, está acabando, porque, como eu disse quando marquei essa festa aqui, está fazendo 7 anos que nós entramos no novo mundo. Se alguém não prestou atenção, o novo mundo entrou em 2012. Nós estamos em 2019. E universalmente, seja por que motivo for, cada ciclo são 7 anos. E está começando um novo ciclo. Um novo ciclo que vai se caracterizar cada vez mais pelo derrubar as estátuas. Segundo a Bíblia, no novo tempo não vai haver religião. A partir do momento que não vai haver religiosidade, e tudo isso que nós falamos de religiosidade, que é o guru não sei o quê, que é o grande pensador da Índia não sei o que lá, que é o grande mestre ascensionado da Coruba, sei lá o quê, tudo isso vai acabar. E vai acabar com o descrédito aos encarnados que participam disso.
Já começou, né?
Já começou.
Quantos médios que é, vamos dizer assim, os gurus de vocês desse planeta, estão aí envolvidos em escândalos, em problemas, em pova. Quantos gurus indianos estão sendo povados porque eles queriam era vender livros? É exatamente isso que vai acontecer cada vez mais forte. E isso pode zelar duas coisas. Ou você acaba perdendo uma, alcançando e perdendo uma desorientação, porque você fica sem som. Sabe, eu confiava naquele mestre, agora eu me descobri que ele só queria fazer coleção de carros. Ou eu confiava naquele médium e agora vim descobrir que o que ele queria era pegar mulher. Ou você cai nessa desorientação, ou você abandona tudo e assume o controle do seu destino. Essa etapa que vocês vão entrar, que vocês estão entrando a partir da do 21 de dezembro, 22 de dezembro deste ano.
Abandonar tudo mesmo?
Sim.
É espiritualismo?
Sim. Sim. Sim, assumi você. Ou você vai pichijar que segure você para andar sem a rodinha até quando? Assumir o controle da sua vida. Não é por isso que a gente pode deixar de ser amigo. Mas não é mais você esperar que o Joaquim oriente você.
E aquela conversa da caminhada da mata, então.
Que eu disse naquela época que iria acontecer com todos. Está na hora de você assumir. E quando se fala em você assumir o controle do seu destino, depois de tudo que nós falamos de ontem para hoje, só sobra que nós acabamos de falar. Assumir o controle do seu destino é você sair para viver de uma forma simples. De você sair para viver sem você ficar complicando a vida. Ah, mas se meu marido foi embora? Foi, arruma outro. Ah, mas se meu filho não ligar para mim? Ah, tem outro. Ah, eu não posso mais ter. Então aprende a viver sozinha. Isso, arruma cachorro, arruma gato. Sabe isso? É você aprender a viver com simplicidade, ao invés de querer tratar problemas de uma forma complicada. Porque, na verdade, viver é a coisa mais simples do mundo. Quem complica a vida são vocês. Amém? Sabe, para nada, nada nessa vida não tem solução. Tudo tem uma solução. Basta você solucionar. E a solução tem que ser sempre isso, algo bem simples, algo bem fácil, algo bem leve, que leve você realmente a viver feliz. De que adianta você querer ter um prato de comida na frente, se você não tem um prato de comida para botar na frente? De que adianta você sonhar em ter uma casa própria se você não tem dinheiro para comprar uma casa própria? De que adianta você sonhar em conseguir uma promoção no emprego se não, a promoção no emprego não depende de você? De que adianta você sonhar com um emprego se não é você que aprova você para aquela vaga? Sabe, não é ficar em casa e lamentando desemprego. É ir procurar, mas dizer o dia que consegui, consegui. O dia que não consegui, não consegui. Ah, mas se eu não conseguir, eu vou morrer de fome. Tá certo, vou morrer de fome. O que, que eu posso fazer? Roubar para comer? Tá, então eu vou roubar. Sabe, isso é lidar com a vida de uma forma simples, sem que há condicionalidade, sem que há obrigações, sem que há necessidade.
Expectativa,
nada. É viver o que você tem, na hora que você tem, do jeito que você tem. Isso eu já chamei e volto a chamar. O nome disso, sabe o que que é? Inteligência emocional. Inteligente emocional é aquele que sabe libertar-se das emoções que não levam à felicidade. Das emoções que são desnecessárias. Veja, qual a necessidade que você tem de orientar as pessoas no centro? Necessidade. Quase que você tem? Não tem. Isso quer dizer que você não vai mais lá? Não. Quer ter que dizer que você tem que tirar o peso de ter que ir. Quando eu for, eu fui. Quando eu não for, eu não fui. Isso é viver simples. O viver complicado é você criar obrigações para você. É você criar expectativas. É você criar necessidades. Isso é a vida complicada. Essa é a vida que não leva à felicidade. Sabe? Eu fiquei. Tudo de acordo com o que está acontecendo agora. Do que eu tenho em mãos. Do que eu posso fazer agora. Ao invés de ficar preso tentando ou descobrir o que está acontecendo ou querendo fazer o que eu não posso fazer agora. Essa é a etapa de assumir o que você assumiu o controle da sua vida. Ao invés de você esperar uma orientação do que fazer naquele momento, é você entender que só pode fazer o que está na sua frente para ser feito. Por mais que aquilo, vamos dizer, fila algumas expectativas, alguns sonhos, alguns desejos seus, é você dizer, enfrentar e dizer, ou é isso, ou é sofrimento. Ponto. E aí você tem o direito de optar. Ou vive feliz, ou escolhe o sofrimento. Sabe, é muito mais simples. Toda essa teoria que nós jogamos fora aqui foi exatamente para chegar no ponto que eu lhe falei agora, quando você falou e ouviu no coração. Só complica a vida. Só complica a vida. Porque a cada pergunta, como o Mocho falou, chegar na floresta, a cada pergunta, a cada resposta que eu dou, zela mais perguntas para vocês, porque nenhuma resposta que eu dou satisfaz plenamente. E não é para satisfazer, é justamente para ver, como eu disse para o Mocho da floresta naquela época, para ver se vocês param de ficar populando respostas. E quando vocês pararem de procurar respostas, vocês vão conseguir viver com simplicidade. Faça a pergunta.
Eu recebi agora um texto do pessoal do trabalho de ajuda desencarnada de Brasília, dizendo que o trabalho ontem foi totalmente diferente. Não apareceram praticamente nenhum irmão, nenhum dos irmãos, e apareceram o que eles chamam de orientadores, dizendo que está acabando esse trabalho, dizendo que não tem mais o que fazer. Sim. Chegaram algumas entidades que disseram que eles também estão se afastando. Sim. Não sabem para onde eles vão. Sim. E eu estou aguardando uma resposta que você vai dar a respeito desse assunto. Sim. Ou orientação. Eles dizem que vão continuar se colocando à disposição.
Sim.
Como sempre vem colocando.
Sim. Nada vai mudar, mas tudo vai mudar. Sabe, o trabalho está acabando. Não, está acabando o trabalho do aqui. O trabalho, tudo que foi feito, continua lá. Para aqueles que estão chegando agora. E para vocês que pichijam, está tudo disponível. Agora, vocês pichijam é assumir que pode haver uma entidade, pode haver um ensinamento, mas não pode haver muleta. É isso que está sendo dito hoje. Nós vamos e vamos, ainda vamos nos encontrar outras vezes. Ainda vai ter outro trabalho, mas a muleta para carregar vocês acabou. Não adianta ir lá, eu vou ligar para o Joaquim, eu vou lá para perguntar para ele o que eu faço. Não vou receber ninguém. Eu acabei de dizer o que você faz. Fala, analisa e trata com simplicidade, libertando-se de todo o querer estar certo, o querer fazer o certo, e cuidar da sua vida. É isso que nós estamos falando, é isso que está sendo falado, é isso que vocês precisam se compenetrar. Ou, como é o nome do guardado dos ensinamentos?
Não.
O quantidade é o arquivo. Achei dos ensinamentos, vai estar no www para vocês. Agora, é vocês que tem que ir lá para ver. Eu contei um caso hoje, de uma pessoa que me procurou para falar com a mulher dele, para a mulher dele se melhorar, para atender o que ele quer. Gente, eu acho que depois de 21 anos de conversa não dá mais nem para ouvir uma pergunta dessa. Sabe, é aquele que está buscando o prazer, buscando a satisfação. Enquanto o trabalho é justamente você se libertar dessa busca.
Libertar da identidade
e dependência. Isso, se libertar da mueca. O que que eu faço? Não sei. Aliás, eu sempre disse, não sei. Faça o que você fizer, faça o que acontecer, porque o que vai acontecer é o que você vai fazer. É isso que é a mensagem dessa festa de Nossa Senhora. É isso que é a mensagem do dia de hoje. está na hora de vocês esquecerem. Está na hora de vocês saírem, largarem a mãozinha do papai e começarem a andar com as suas próprias pernas. E para isso, o último conselho que o papai dá para vocês é isso. Vivam. Vivam com simplicidade. Abandonem, larguem, abram mão de qualquer coisa que complique a vida de vocês. Abrir mão que eu falo no coração, abrir mão por dentro, abandonar a posse, a paixão e o desejo. Não é abrir mão do outro que está do seu lado. Se isso acontecer, aconteceu, mas não é isso. Sabe? É abrir mão de você possuir o outro, de você mandar, de você dizer o que o outro tem que fazer. É abrir mão de você achar que tem que servir o outro, tem que fazer o que ele quer. É isso que é psíquico. É preciso vocês começarem a assumir essa, esse simplificar a vida, libertar a vida. Porque se você não consegue essa liberdade, entidade, guru, mestre, nenhum vai dar isso para você. Ele pode, uma vez a me acusar, ela do aqui, você fala o que, aonde nós devemos chegar, mas não ensina como deve fazer o caminho que você marcou. Eu digo que eu não posso andar por você. Eu posso chegar aqui e falar, você sair daqui, como disse o doutor, não fazer nada. Aí eu chego, falo, você sai daqui e não faz nada. Vai adiantar alguma coisa vir aqui? Essa é a mensagem desse fim do ano, dessa festa de Nossa Senhora. O novo Chico Chaves, desse novo Chico que Chaves, é a hora de vocês assumirem uma maturidade espiritual. Aqui não tem nenhuma criança. Aqui tem gente que diz que quer buscar. Tem gente que diz que está preocupado com o futuro espiritual. Mas que preocupação com o futuro espiritual é essa? Que eu só vejo gente preocupada em resolver os problemas materiais. Ficou claro? Pergunta.
Dá para falar um pouquinho sobre, por exemplo, ao haver a falência física do nosso corpo, nós vamos para o mundo dos devas, permanecemos com a mentalidade humana de acordo com o apego.
Perfeito.
Isso. Essa programação, que eu chamo de programação, essa mente humana, ela tem que ser, vamos chamar assim, de desligada para que eu me torne um espírito e possa reencarnar novamente.
Perfeito.
Que processo é esse? O que depende de mim? Mente, para que isso aconteça com certa
habilidade. O processo não depende da mente.
Não.
O processo depende do espírito.
Do espírito.
Na hora que ele for merecedor do desligamento, o desligamento acontecerá lá.
É o merecimento.
Sim. Você tem que pagar, etiapa, até o último sentiu. Ou seja, até o... Na verdade, vamos dizer assim, tem uma fase no Espírito da Verdade, no caderno, muito interessante. Diz assim, o Espírito nunca retoasse. Então, se ele precisa sempre, se durante a vida ele retoasiu, ele precisa, depois da vida, voltar onde ele estava.
Isso significa, então, que mesmo após a falência física, nós continuamos em provas?
Não.
Mente? Não.
Não. Não continua em povo, você continua tendo povo, mas não em povo.
Ah, tendo
povo. Qual é a diferença? A diferença é que quando você está em povo, o que você faz dá um resultado para você. Quando você está vivendo povo, você está só vivendo, mas não tem promoção nenhuma por resolver. Obrigado por pôr o ovo em pé.